Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Esporte Final no ar, começando agora o podcast de número 54 do Esporte Final aqui em central3.com.br, podcast que você ouve, claro, tanto no site da Central 3 quanto no blog Esporte Final, mas que acompanha também ao vivo toda quinta-feira às 8h30 da noite em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro Yamin, o homem Coca-Cola.
Sim.
E aí?
Qual é o limite da Coca-Cola
por dia? Não sei, o seu tá largo, viu?
É, 2 a 3 latas por dia, realmente, eu tô bebo demais.
Que coisa, hein?
Tá aí a minha barriga, né, que não deixa mentir. Ô, Paulo Júnior!
A barriga é tipicamente uma barriga coca-coliana.
É a barriga de Coca. Eu falo que eu herdei do vô e tal, mas não, essa aqui é Coca-Cola pura. Ô, Paulão,
oi.
Quando foi que você, usando a internet, eu já vou antecipar, de certa forma, o nosso convidado aqui no estúdio, né? Quando foi que você descobriu que o F5... dava refresh na página.
Ah, eu sou um quase analfabeto digital. Eu demorei muito. O print screen, então, quando eu aprendi, eu achei, mas não é possível que tem um botão que já tira foto da tela, meu. Mas agora pois eu tô um pouquinho mais inserido nas tecnologias. Bruno Winkler, a flecha do Cerrado.
Olá, Paulo. Tudo bem, Leandro?
Tudo
Olá.
Bem?
Tô tomando uma coca também, porque o Leandro Armin tava tomando.
Eu tomo com tanto gosto, né?
E aquela coisa, né? Coca-Cola, ela aparece na sua frente, dá vontade de tomar.
Dá vontade de tomar.
Maluco.
E a gente assistindo futsal antes do programa, lembramos que o Paraguai é bicampeão do mundo de futebol de salão.
Pra poucos, cara.
Que loucura,
só
né? Que loucura. É o único título mundial do Paraguai em esportes coletivos, né? Provavelmente.
Sim. Fomos vice-campeões olímpicos em 2004.
Que coisa.
É, perdeu pra Argentina, né?
Mariana Lajolo, a lareira olímpica. Hoje tá como aqui o clima? Eu não sei, tá tranquilo hoje.
Não, por enquanto tá...
Não tá muito frio,
tá agradável.
Né? O ar-condicionado tá agradável. Tudo bem?
Tudo bem.
Como vamos?
Vamos muito bem, mas sem Coca-Cola.
Sem Coca-Cola.
É,
né?
A minha barriga não tá com a do Yamin, né?
Ah, ainda bem.
Sem refrigerante,
ainda bem, porque o Yamin tem câmera também na rádio, né? E as pessoas vêm, o Yamin já tá parando de usar camisa branca. Hoje acho que ele se despede dessa camiseta. E nosso convidado é o Sandro Macedo, editor do site F5 da Folha, vem bater um papo com a gente sobre a cobertura da celebridade, sobre a cobertura dos jogadores de futebol, dos atletas. Tudo bem, Sandro?
Tudo bom, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu também já fui muito fã de Coca-Cola, mas entre as minhas tarefas na Folha, eu também tenho uma coluna de cerveja, então eu mudei o vício.
Faz muito bem.
A barriga talvez seja maior, mas...
Mas o gosto é melhor também.
Eu acho que sim.
Que coisa, mas o Leandro Yamin vai sair dessa prisão que é a relação dele com a Coca-Cola, assim esperamos, e veremos nos próximos programas. A gente vai falar hoje da cobertura que a mídia muitas vezes faz e que também alguns atletas se propõem a fazê-la, que é o tratamento dos jogadores enquanto também indústria do entretenimento, enquanto um verdadeiro popstar na internet, nos jornais, nas revistas, enfim, tratar desse momento da relação desses atletas mais midiáticos, esses atletas que, como se diz no jornalismo, vendem bem a notícia nos veículos, nas diversas mídias. Mariana, Bruno, enfim, introduzam um assunto. Eu queria que vocês começassem falando da experiência de vocês que são pessoas nobres da mídia, paulistana, paulista, brasileira, mundial. Contem um pouco aí na cobertura esportiva como é se deparar com essa coisa da personalidade do jogador, ele vendido como marca e a dificuldade, às vezes, até colocada, de se tratar o cara meramente como um atleta, a mulher meramente como uma atleta e ter que lidar com tudo essa coisa que cerca a pessoa.
Eu estava pensando no tema antes de vir para cá e pensando na minha experiência no jornalismo desde 2006, que eu estou trabalhando aqui em São Paulo. Trabalhei em jornal, agora trabalho em internet. A diferença que tem no tratamento dessas pessoas que fazem sucesso por causa de um esporte. Desde 2006 para cá, o que eu noto é que... A cultura da imprensa é valorizar a audiência. Principalmente depois da internet ficar tão... De 10 anos pra cá, o negócio virou com Twitter, com Facebook, que não tinha há 10 anos, só era Orkut e olha lá. A necessidade de se buscar o que as pessoas querem. E as pessoas sempre quiseram saber da vida pessoal de quem é famoso. Isso era na época do Pelé, na época de outros jogadores que fizeram sucesso em tempos que a tecnologia não era tão avançada, enfim. E aí veio a tal da cultura do clique e as coisas do... Tudo que envolve pessoas que são famosas atraem cliques e não se pensa muito na relevância daquilo. E aí a indústria do jornalismo e a indústria do clique faz com que a gente se depare muitas vezes com notícias que não têm relevância. E acho que é o ponto de partida, eu acho, que desse debate. Deve ser esse. Não sei se vocês concordam.
Eu só ia dizer que a indústria do clique é que paga o meu salário. Então...
eu não posso. O meu também, então.
Eu concordo que tem uma. As pessoas hoje em dia, como você disse, sempre se interessaram pela vida pessoal da celebridade, seja o artista de TV, seja o jogador de futebol. E agora elas podem saber dessa vida pessoal, porque ela está na internet, seja porque a imprensa noticia, ou porque a própria pessoa bota foto no Instagram, bota foto no Facebook. Agora, também, acho que o que se cria, quando você cria personagens como o Neymar, como o Cristiano Ronaldo, como o David Beckham, que passam do campo de futebol, que além de serem grandes jogadores, eles chamam a atenção por outras coisas, pelo marketing que eles fazem, porque são bonitos, seja lá pelo que for. Eu acho que isso também atrai audiências. A gente tem a nossa experiência no Esporte Final, qualquer notícia sobre o Neymar explode de audiência. Né? Porque é o personagem, todo mundo quer saber do Neymar.
E porque quem tem raiva também clica, né?
Né? Quem quer saber da vida pessoal... Mas é isso, quem tem raiva clica nele, quem gosta dele clica. Então, as pessoas querem saber muito sobre esses personagens porque eles têm grande relevância. Acho que as celebridades esportivas, essas grandes que a gente está falando, não têm relevância só porque é bonitinho e posta uma foto. São excelentes atletas que também têm, né, uma... Seja lá que atração for, porque o Cristiano Ronaldo, bonitão, sei lá. Acho que eles atraem atenção também pelo que eles fazem como atletas.
E o Sandro, é só para te passar a palavra, como trabalha no F5, é um site de entretenimento, quais são, enfim, não sei se dá para usar a palavra limite, mas quais são os limites, quais são as orientações que a redação tem, que o repórter tem, qual que é a uma recomendação em qual que são as contradições e os limites que vocês têm que se colocar no dia a dia?
Na verdade, isso que a Lajolo falou, acontece muito lá, essa coisa de a notícia com o Neymar, a notícia sobre o Neymar, ela dá muita audiência. E isso quase que cria uma necessidade de que você encontre mais notícias sobre o Neymar, ou sobre o que está acontecendo com o Neymar. E a assessoria de imprensa do jogador, nesse sentido, não ajuda muito. Mas o próprio Neymar, ele gera muita notícia com as redes sociais. Eu acho que esses jogadores mais midiáticos, todos eles têm uma equipe de mídias sociais que ajudam a abastecer os sites com informações. Na verdade, o que a gente tenta fazer é não explorar além da medida. Às vezes tem muitas coisas, tem muito boato que também surge com o nome do Neymar e a gente tem que ter muito cuidado com os boatos, principalmente nos casos amorosos relacionados ao Neymar. Como a maioria são de difíceis comprovação, a gente tem que tomar um cuidado para a publicação.
E só para deixar bem claro, não é um site, enfim, a maioria das pessoas deve saber, mas não, a gente está falando de um site de esportes, então
é um site de celebridades, de entretenimento, e o Neymar é isso, o Neymar é uma celebridade, ele não é um jogador de futebol. Eu não me lembro, talvez eu tenha publicado umas 3 notícias sobre o Messi no espaço de um ano. Sobre o Neymar eu devo ter publicado umas 100. O Messi é um jogador reservado, ele não se propõe a esse tipo de atividade, digamos assim. O Neymar ele é mais que um jogador de futebol, ele é uma celebridade, como um ator de cinema, como uma pessoa que aparece na TV e que invade a casa da gente. Isso que você estava falando do Facebook, das mídias sociais, é isso. Nas redes sociais as pessoas procuram e perguntam sobre Neymar.
E elas compartilham, elas curtem.
Sim, e elas odeiam e elas amam.
É do pior ao melhor.
Pois
a pessoa que enaltece, a pessoa que acha que ele é... Mas comenta, e o nome dele tá lá.
Uma das primeiras coisas que eu faço no dia, todos os dias, eu sou obrigado por profissão, é entrar no Twitter e vejo os temas mais comentados do Twitter. Se o nome do Neymar está ali, alguma coisa deve ter acontecido. Aí a gente sempre vai procurar se aconteceu alguma coisa, de fato, para dar uma notícia. Se está todo mundo falando do Neymar, isso quase obriga a gente a dar uma notícia.
E aí é a contramão, né? A pauta não é do que acontece, enfim, de fato. As pessoas comentam de alguma coisa que talvez não tenha nem acontecido algo de relevância, de fato. Mas comentam, e aquele comentário de quem devia ser só consumir a informação passa a pautar quem
Sim.
produz a informação, né?
Sim, acontece.
Isso, e a gente está vivendo esse momento que é a virada mesmo. Há poucos anos atrás, a gente, da nossa geração, está vivendo essa mudança.
Eu lembro na Copa de 2010... Eu acho que a principal rede social era o Twitter. E mesmo assim era pouco usado ainda, não é como hoje. E Facebook acho que era menor, Instagram, que eu me lembro, não existia. E no Twitter eu lembro que o jogador mais midiático, que tinha mais seguidores e concentrava muita informação, era Ronaldinho Gaúcho. Depois tinha o Ronaldo e o Kaká, Ronaldo Fenômeno e o Kaká. E o Cristiano Ronaldo, eu brincava que ele não era primeiro nem entre os Ronaldos, ele era o terceiro. E agora, só 5 anos depois, o Cristiano Ronaldo é a pessoa com mais seguidores no Facebook. Ele tem mais de 100 milhões no Facebook, ele é o único homem com mais de 100 milhões de seguidores no Facebook.
Acho que ele
tem
é
a Shakira, que também tem mais
Twitter,
de 100.
No Twitter, ele é o atleta com mais seguidores.
No Twitter, ele é.
39 milhões de seguidores
e
no Twitter. Hoje eu vi no Redações para TV essa informação.
E o Instagram, que é uma mídia mais nova, aí no Instagram, pelo menos a última vez que eu vi, o Neymar tinha mais que ele. O Instagram
É engraçado, hoje no Redações para TV eles estavam comentando como clubes que tem muito mais torcedores do que... Enfim, os fãs, comparando os fãs de jogadores com os torcedores dos clubes. Muitos jogadores têm muito mais seguidores do que os próprios
clubes. Que eles defendem,
O Fred tem mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. O Fluminense tinha 600 mil, 700 mil.
Mas aí eu também acho que os clubes, e no caso os brasileiros são muito piores nisso, eles também não sabem trabalhar para criar uma sintonia com o seu torcedor na internet. Você entra em sites de clubes e não existe atualização, não existe nada agradável pro torcedor.
Sim.
Torcedor internauta.
Eu não posso falar de onde que eu vi, mas sei que certa vez o pai, em uma negociação de contrato e de venda, essas coisas, o pai do Neymar, o senhor Neymar
do Santos,
chegou batendo na mesa e disse: se eu quiser, eu compro o Santos. Eu tenho mais poder e terei mais dinheiro em breve do que o Santos.
O próprio presidente do Santos, agora, uma semana atrás, não sei, disse que o Santos ficou menor depois que o Neymar saiu.
Isso vai ser uma tônica. A gente vai, daqui a alguns anos, ter uma lista de duas dúzias de jogadores bilionários. Coisa que não dava para você pensar em outros tempos. É claro que o Brasil sempre foi muito afeito ao culto, à personalidade, né? Sempre gostamos da Xuxa, do Roberto Carlos. A gente sempre quer saber qual é o picolé preferido do Tarcísio Meira, né? A gente tem essa necessidade. Agora, o futebol era um pouco protegido disso, E até um certo momento, e eu não sei se tem a ver com o momento de uma virada do futebol que veio junto com uma virada econômica do Brasil, né? Porque o Brasil ganha a Copa de 94 junto com o dinheiro novo que chega, que meio que se equivale ao dólar, e dois anos depois, os jogadores que eram vendidos por 300 mil dólares, 600 mil dólares, 1 milhão de dólares, sai na capa da Placar o Ronaldo, vestido de dólar, e como milhões. O garoto de 20 milhões de dólares. E a partir daí, junto com essa cifra, é vendido todo um estilo de vida, né? Toda uma poxa, esse cara, a vida dele na Holanda e as Ronaldetes, né? Lembra? As Ronaldinhas, sim, né? As namoradas, não sei o quê. Começa a se vender um estilo de vida como se ele fosse um
de Hollywood.
Uma pessoa que tem que dar exemplo para as crianças e para tudo mais. E ele incorpora bem isso. O Neymar hoje faz mais ou menos a mesma coisa, só que com duas décadas depois, uma coisa muito mais, do meu ponto de vista, doentia, né? Porque ele gosta dessa coisa e ele enriquece muita gente ao redor dele, né? Uma coisa que eu acho meio até... Se eu ficar pensando no tamanho do staff, tamanho de gente que precisa dele e de notícias sobre a vida dele para ter uma fonte de renda mesmo, sim, né?
Mas se cobre futebol de outra maneira hoje, né? E pior, eu acho. Eu escuto histórias, eu infelizmente não cheguei a pegar isso, mas antigamente o jornalista acabava o treino, você escolhia com que jogador você queria falar, entrava no campo e fazia a sua reportagem. E conseguia a sua exclusiva, e, enfim, tinha um enfoque que você queria. Hoje a assessoria, hoje essa profissionalização, na verdade, para cobertura jornalística, ela foi um atraso. Eles escolhem dois jogadores para falar numa coletiva de imprensa, que normalmente não é o que você quer ouvir. Se você quer uma exclusiva com um terceiro jogador, tentar uma exclusiva com o Neymar, por exemplo, você vai entrar numa fila com japoneses, iranianos e sei lá mais quem.
Que foi uma demanda muito bem trabalhada, né?
Exatamente.
Nós temos esse personagem aqui, que é o personagem que todo mundo quer. Saber, você cria a demanda jornalística para que... E muitas das pessoas que conseguem essa entrevista, ao invés de perguntar alguma coisa que possa ou colocar em maus lençóis e vai causar, no segundo momento, um nariz torcido, uma antipatia, prefere perguntar para ele qual é o picolé que ele prefere.
Mas, às vezes...
Porque é mais simples para todo mundo.
Para não ser taxado de que está fazendo uma entrevista chapa branca, ele faz a pergunta sobre o assunto que o Neymar não gosta, mas antes de fazer a pergunta, pede desculpa por estar perguntando.
Exato.
Aí fica aquela...
Então coloca na boca dos outros, né? Tem pessoas falando...
Então, sabe aquele seu contrato? Eu li por aí que ele está sendo investigado na Espanha e tal. Mas eu não sei, né? Se é isso mesmo. O que você pode dizer, tipo... Fica dando aquele entorno pro Neymar falar assim, não, cara, não foi nada, e aí passa... eu perguntei.
E aí...
Não perguntou nada.
E aí, enquanto é uma página de...
Que coisa, hein?
Peraí. Poxa, gente, vocês me desculpem, meu telefone tocou aqui.
Que situação.
Eu queria saber,
atende,
eu queria
atende,
saber o que que era.
É o Neymar, não?
Não, não é, eu não sou. Eu não
acho que eu sou o Neymar reclamando do programa.
Vou comprar essa rádio agora.
Eu posso comprar a Central 3.
Senhores, me desculpem, voltando ao meu raciocínio, eu acho curioso e acho que tem ligação o fato dos jogadores de futebol serem hoje exemplos para as pessoas e vendidos como celebridades, ao mesmo tempo que ficaram muito mais ricos e mais valiosos, e eu acho um valor discutível a pessoa ser rica e não poder falar um palavrão em campo, dar um pontapé em campo, porque futebol sempre foi isso, e de repente parece que está uma coisa mais domesticada, porque o cara tem um monte de empresa por trás, então ele não pode se comportar do jeito que, de repente, o instinto e o jogo de futebol, com 90 minutos com o sol na cabeça, que faz o cara ficar fragilizado emocionalmente, etc, etc, etc. Eu acho que as coisas têm relação e caberia essa venda para uma página de entretenimento. E cabe mesmo. Só que a intersecção é muito perigosa, porque a gente abre um site de esporte ou uma página de esportes e vê coisa parecida. Aí o que é atração de clique vira traição de leitor, né? Porque o cara que está na página de esporte acaba vendo a mesma coisa que ele veria numa página de...
O cara que é fã do Neymar porque ele joga muita bola, não quer saber se o Neymar passeou no iate com 20 mulheres, sabe? E daí?
Eu tenho certeza que se eu abrir o Globo Esporte agora, eu vou saber disso.
É, e o grande problema
foram
desse
17 só.
Do prejuízo esportivo é isso, né? Porque a gente se acostumou ao telejornal esportivo, por exemplo, resumir os gols, né? Pegar o Santa Cruz, que a gente ganhou a bandeira, que o Santa Cruz ganha de 5-1, passa um gol do Santa Cruz e a letrinha lá embaixo, Santa Cruz 5-1. É, se o 5-1 do Santa Cruz não está merecendo 30 segundos para depois a gente ter a matéria, enfim, da estrada do Galvão Bueno, que seja, ou essas matérias mais ligadas a comportamento, a estilo de vida, tem uma relação deturpada, e depois não adianta a gente ficar falando que o futebol do interior está sem grana, né? O futebol do interior passava nos gols do Fantástico, né? Seu time ganhava um jogo no campeonato sul-mato-grossense e a família ficava esperando para ver o gol. Então, você já tem dois problemas, a meu ver. Primeiro é esse, que o esporte, na sua essência, que tem que... Esporte não é entretenimento, né? O esporte, ele envolve outras questões, e as pessoas são apaixonadas pelos seus times, elas querem ver os gols, elas não é todo mundo que quer assistir um jornal de esporte para dar risada, né? Ele tem outra dinâmica. E, por outro lado, essa individualização dos jogadores, que é uma coisa que eu acho que surge até primeiramente em relação ao Pelé, né? Pelé talvez é o primeiro cara que cria essa áurea de, nossa, né? O Santos do Pelé, né? Essa coisa... sendo que o futebol, até então, por mais que tinha craques, eles sempre foram tratados dentro de um âmbito coletivo, também ajuda a deturpar essa relação que as pessoas têm com os times. Então depois a gente vai ficar reclamando que, pô, os garotinhos torcem todos pro Barcelona, né? Mas é claro, né? O time dele inexiste na mídia, né? Não tem como ele não torcer. Ele não torce nem pro Barcelona, ele torce pro Neymar e pro Messi. Exatamente por causa dessa individualização que é completamente prejudicial para a narrativa do esporte. Assim, eu pelo menos penso que uma criança, para se apaixonar por futebol, ela tem diversos fatores, que não é você ficar martelando que aquele cara é o cara, aquele cara é o cara, até porque ninguém precisou de um Messi, de um Cristiano Ronaldo no time para torcer para esse time, né? A individualização inverteu um pouco essa lógica.
Eu entendo um pouco a sua colocação, mas acho que a individualização, de certa forma, pegando exemplo do Brasil, talvez, eu acho que ela já existia. Acho que o Pelé é um caso, mesmo uma coisa de celebridade, o Garrincha é um caso. O caso do Garrincha com Elza Soares era acompanhado pelas pessoas como uma novela. E depois outros jogadores vieram e as pessoas se interessavam pela vida pessoal do Zico, e depois o Leão posa de cueca e inaugura essa coisa de jogador meio sex symbol, ganhando dinheiro como garoto propaganda. Acho que o problema é que agora a gente chega numa era em que essa informação está toda bombardeando todo mundo o tempo todo. E você tem acesso a todos os campeonatos do mundo inteiro na sua internet. E aí você precisa, enfim, as empresas de mídia precisam chamar atenção e precisam conseguir capturar aquela audiência. E aí você acaba fisgando pelo que chama mais atenção, que é o Neymar, que é o Cristiano Ronaldo, que é o Beckham de cueca, que é... Isso, o problema é isso entrar na cobertura de esporte e não ficar na cobertura de celebridade, que é... Né? Acho que tem a...
E tem a transformação de quem não é celebridade em celebridade.
Também.
Porque, na verdade, o Neymar...
Só para falar agora, recentemente, do Pan e a criação das musas, que a pessoa não tem nenhuma relevância esportiva, assim, porque isso no público geral. Claro que tem a relevância porque ela está numa competição importante. Mas a pessoa vira notícia não porque ela é uma boa atleta, enfim, é porque ela é bonita. E aí inverte. Quando era só o esporte que era para ser a notícia, não é. Vamos voltar, porque o que dá certo é transformar o atleta em celebridade. Por mais que o atleta não seja, ou não tenha o apelo para virar celebridade.
Antes elas eram primeiro grandes atletas que viravam celebridade. A Sharapova só é a musa do tênis porque ela é uma puta tenista. Então ela se destaca jogando e aí as pessoas, né, começam a prestar atenção na beleza dela também. A Leila, Ana Paula, essas jogadoras de vôlei, da geração ali dos anos 90, com anos 2000, que viraram musas, elas eram, antes de tudo, grandes jogadoras que conquistaram a admiração também pela beleza jogando, e não porque um dia ela apareceu, quem sabe, talvez, com um maiô andando por aí, alguém tirou uma foto e aí ela vira musa de uma hora para outra. Acho que o problema é essa deturpação, né? O que vem primeiro não tem que ser a celebridade, tem que ser o esporte.
Eu ia falar justamente da Sharapova também, que hoje ela ganha mais, ela fatura mais por ano do que a Serena Williams.
Mesmo a Serena...
Serena Williams ganhando 800 campeonatos por ano, 700 deles contra a Sharapova, mas a Sharapova fatura mais por ano e a Sharapova aparece mais por ano. Eu não lembro agora na abertura, na chamada de um desses grandes lances recentes, ou foi o de Wimbledon, ou foi o Roland Garros, na imagem de abertura, na chamada de abertura, tinha uma cena com a Sharapova, não tinha com a Serena. Tinha a Ana Ivanovic e a Sharapova. Ana Ivanovic ganhou o Roland Garros, acho que faz...
Nem lembrava que ela tinha ganhado.
Ela ganhou. E depois foi uma maldição, mas ela ganhou faz uns 10 anos, mas a Serena parece que ela precisa jogar muito para
ter o mesmo espaço da Serena que essa jogadora. A Serena é uma jogadora grandona, fortona, negra, não é o bibelozinho russo, loirinho, gostosinho.
E aí, voltando para a Sharapova, eu lembro há alguns anos que tinha uma jogadora também russa, Anna Kournikova,
que não tinha talento.
Que tinha mais ou menos... O espaço mudou um pouco nesses últimos anos. Sim. Mas ela talvez tivesse tanto espaço quanto a Sharapova.
E não tinha nem...
E ela não ganhou nunca, ela nunca ganhou um torneio.
Pois é, então não tinha 1% do talento.
E tinha inclusive histórias esportivo de que ela ia participar do torneio, já para ela participar do torneio, os patrocinadores já garantiam a ela uma renda, sei lá, um cachê de 1 milhão. Que era muito superior ao prêmio para quem ganhasse o torneio. Então você não queria número 1 do tênis num torneio de qualidade, você queria uma Kournikova justamente para chamar público. Então já usavam desse expediente.
É uma deturpação completa do que é o esporte, né? Então...
Existe uma... Assim, em parte, um estudo que faz com que a gente acredite que lê-se pouco no Brasil não se procura muita informação, mas, por outro lado, também existe uma possibilidade de subestimação do potencial de algumas informações que são relevantes. A gente tem um exemplo, eu lembro que a gente ficou indignado quando o Zito morreu.
Eu lembro dessa indignação.
Que um dos grandes sites de esporte do Brasil, ao invés de noticiou que o Zito morreu, assim... Morre em Santos, Zito, bicampeão mundial. Ponto e vírgula. Neymar lamenta. E não era que o jornalista ligou pro Neymar e falou: Neymar, o que você tem para me dizer? O Zito morreu. Não, o Neymar lamenta era um tweet do Neymar. Ou seja, às vezes pode virar um reflexo de considerar uma tweetada do Neymar que evidentemente lamenta a morte do Zito, obviamente, ele vai comemorar.
A notícia seria Neymar festeja, né?
Então. Aí acaba sendo um pouquinho de facilidade do cara que tá ali, ele já tá com o Twitter na mão. Na redação deve ter o telefone do Neymar, mas você não vai conseguir pegar uma aspa do Neymar. Então você põe o Twitter dele. E você sabe que as pessoas acessam um pouco, leem pouco. Então você põe o Neymar na manchete. Assim você ganha. A audiência é um pouco discutível, né? É um pouco discutível para um site de esporte.
Tinha uma brincadeira no site de entretenimento, que é quando a notícia está indo mal, coloca o Neymar no título. Não, mas a notícia não é sobre o Neymar. Não tem problema. Sem Neymar, juros caem
0,5%. Exatamente. É isso.
Eu acho que a gente acabou virando um programa sobre o Neymar, mas tem um fenômeno curioso que junta com essas celebridades, que são os amigos, a irmã, a mãe, todo mundo vira celebridade. Eu sei tudo da irmã do Neymar.
Então, o pai
sem
do Dante...
Sem querer, cara.
O pai do Dante é uma celebridade na cidadezinha, de que ele é Rastafari, faz um... O pai do Dante, cara.
Os caras viram... A irmã do Neymar tá em todas as...
Mas no título você tem que pôr Neymar. De Neymar. O nome dela
parça de Neymar, né? Vira, as pessoas em volta acabam virando... Eu lembro do pai do Fred. Que copa que foi que o pai do Fred foi vender?
pai do Fred.
Ou foi Alemanha 2006.
Foi 2006. É. Que o pai do Fred virou uma celebridade, porque era uma figura, né?
Seu Juarez.
Folclórica, seu Juarez. As pessoas no entorno viram celebridades e aí daqui a pouco tem gente seguindo a irmã do Neymar no Instagram. E os seguidores que ficam trocando like, sigo de volta. O cara segue o Neymar para ganhar seguidores pro seu Instagram, para ficar com uma conta maior. Eu acho que isso trouxe uma loucura.
Uma conta maior para vender depois. Que tem de subcelebridade que quando atinge um número X, aí começa a ganhar roupa e fala, nossa, essa camisa da marca X é muito fresquinha. Essa Coca-Cola, não sei se a Coca-Cola patrocina o programa.
É, mas um ainda dia, não. Um dia.
Por exemplo, a pessoa fala...
A gente está começando.
Essa Coca-Cola que eu estou tomando está uma delícia.
Mas o programa só falou do Neymar, claro, para os cliques. A fotinho vai ser do Neymar.
No texto vai estar Neymar. Pronto.
Amanhã, na hora de vender o podcast nas redes sociais, sem no Twitter, no Facebook, colocaremos uma foto do Neymar. Tá? Marcaremos o Neymar.
No podcast, virou Neymar.
É. Você pode fazer um Quem Era Ana Kournikova.
É, pode ser. Um
saudosista.
E acho que só uma coisa que eu ia falar quando você, Mariana, citou os caras de antigamente. Acho que a diferença é que eles eram pessoas ainda, né?
Sim.
O Zico parava o carro no mesmo lugar que os caras do treino do Flamengo. E assim, o que mais me chama atenção, que aí deveria até ver coisa pra psicanalista, assim... É que esses caras, eles entram numa persona que isso muda, inclusive, a atividade que ele faz, né?
Sim, mas o Neymar, quantas pessoas deve ter? Ele deve ter mas um personal mesmo, qualquer né? coisa.
Porque o Neymar sofre uma falta na Copa do Mundo, fica fora da Copa, e vende-se aquilo como se o zagueiro da Colômbia tivesse feito,
assassino.
Nossa, uma voadora, né? Então, isso impacta até no árbitro, no rival, né? Imagina que saco você jogar contra o Neymar, né? Que inferno que deve ser. Você fala, meu, eu virei jogador de futebol, vou jogar contra o Brasil, vou jogar contra o Barcelona e tem esse inferno na minha frente dessa entidade insuportável, esse menino que...
Ungido, né?
Se eu pisar no pé dele, nossa, eu sou o zagueiro que pisa em pés.
Não, e não é só seguidores na internet, né? O Neymar ganha muito dinheiro... pelo que ele consegue atrair em volta dele e de patrocinadores e afins. Estava vendo esses dias a lista da Forbes dos 25 atletas mais bem pagos do mundo na última temporada e o Neymar entrou pela primeira vez na lista, né? 23º. É uma lista com 25 atletas, deve ter uns 4 ou 5 jogadores de futebol. O resto vem do boxe, Fórmula 1, NBA... mas são os 4, 5 jogadores, Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic e Neymar.
Nós que somos réis mortais, eu pelo menos, eu me incomodo quando eu percebo que o meu porteiro manjou a minha rotina. Eu percebi que o meu porteiro sabe a hora que eu levo o lixo, sabe? Já me incomoda. Você imagina você ter... sei lá, não sei quantas empresas o Neymar tem atrás dele, assim, na contabilidade do fim de ano dele, mas se ele tiver um dia de fúria, cara, ele vai ouvir tanta...
Um dia que ele resolver xingar muito no Twitter.
Tanta babinha de tantas marcas que estão comprometidas com ele comercialmente e economicamente, naturalmente. Ou seja, o cara entra numa relação onde ele é pressionado constantemente e não tem mais direito à rebeldia, né? Ele não tem mais direito a ser... fala, gente, eu não quero mais ser celebridade, saiam daqui. Se ele dá um tapa na câmera de um cara em Ibiza enquanto ele estiver passando férias.
Tá, eu acho que ele não
eu
dá.
Eu vou ter uma nota, Neymar bate na câmera.
O Sandro vai ganhar bastante clique.
Depois, cameraman atingido por Neymar, processa jogador.
Mas eu não lembro.
Cameraman vai ver jogo no Camp Nou.
Do que o Paulo falou, que eles entram numa persona. Eu não sei se esses caras não curtem isso hoje em dia.
Eu acho que eles
não
com certeza adoram.
Eles não gostam dessa atenção toda, de estar nesse... E mesmo o dia de fúria, o cara não vai dar um tapa, mas ele consegue... tentar se desvencilhar e, de repente, xingar e ser meio grosso e tudo bem. Vira a notícia de que Neymar foi a... Né, jornalistas malvados estão atrapalhando Neymar. Acho que cria uma coisa em volta do cara que ele é perdoado por qualquer...
Coisa meio esquizofrênica.
É, totalmente.
Né?
Mas aí, saindo até do Neymar, indo pro outro do Barcelona, o Messi a gente não vê. A gente vê o mesmo cameraman seguindo o Messi até a praia que ele quiser ir. Mas o Messi parece que se presta muito menos a esse tipo de notícia do que o Neymar. Então, como o Messi não dá espaço, ele não recebe esse mesmo tipo de atenção. É o que a Mariana falou. Eu acho que o Neymar adora atenção.
É, o Messi não vai aparecer jogando pôquer no Instagram com os parça, nem
de
cueca com as gatinhas. Não vai aparecer.
O Neymar, quando parar de jogar, vai ser um negócio, vai ser uma mistura de Ronaldo com Pelé, assim, vai ser uma coisa assim. Asquerosa, eu não consigo imaginar esse cara com 45 anos.
Daqui 16, porque quando ele terminar a carreira, a gente vai ter passado por outras 16 redes sociais, né? Hoje em dia é o Periscope, né? Hoje em dia eu ainda não entendi direito qual que é o Periscope. Quando o Neymar tiver 35 anos, ele vai ter
80 senhas.
É, Neymar supera Pelé e tem 120 redes sociais simultâneas.
O Neymar era muito mais espontâneo antes, pelo menos no Twitter. Você lembra do Neymar no começo da carreira, no Santos ali? Ele já era um
prodígio. Com 11 prodígio. Anos, né?
Não, ele já era um prodígio ali.
E com 13 ele já sustentava a família já. Então com 11...
Com 18 anos ali, quando ele estava começando a fazer os primeiros jogos profissional do Santos, ele sempre tuitava... zoeira, de moleque.
Tô mesmo. Vendo Malhação.
É, essas paradas aí. E aí, hoje a gente... Ele não apagou nada, mas hoje...
Era resenha, né?
É, com tudo que ele virou, com tudo que ele representa pra essa galera que vive em função dele, as empresas, os patrocinadores, é muito mais, pelo menos... Nesse ponto, menos espontâneo. É bem menos espontâneo.
E se hoje ele tuitar, tô vendo Malhação, vai aparecer na Malhação esse tweet.
Não,
esse que é o
problema. Vai aparecer, vai virar nota.
E vai virar assunto da novela.
Provavelmente no capítulo seguinte no as capítulo meninas seguinte, vão estar comentando no que vira.
Ele será possivelmente alguém vai convidá-lo para fazer uma participação na novela. Ah, ele
onde ele fica no celular.
Já que você
está
vendo, você conhece os personagens, então vamos fazer uma boquinha sua aí, pá, vai entrar. Então, isso. O cara era. Pelo menos o que eu acho que tem que ser separar, que o cara. Antes de tudo, foi uma pessoa espontânea que vivia a vida dele do jeito que ele queria. Hoje eu não sei, não vejo. Não sei se essa espontaneidade existe em algum momento. Tudo que ele
tá comprometido,
faz,
né?
Tudo que ele faz agora, ele tem que pensar o que se eu fizer isso vai representar...
Consequências de tudo.
Isso.
Né?
Quando ele não era o que ele é hoje, mas já era famoso... Pelo menos era engraçado, porque pô, era um moleque que tava querendo zoar, falar com os amigos, os pais, enfim.
Para falar uma coisa recente, o Neymar, não faz muito tempo, ele que não sei quantos professores de português o Neymar já teve, mas assim, a língua pátria não chega a ser a principal atividade dele, o domínio na escrita. E ele colocou um cartaz, parabéns, acho que era para o filho. Parabéns, filho, te amo, papai. E ele colocou parabéns entre aspas. E o resto da frase, não. Logo, surgiram comentários. Como assim parabéns entre aspas? Ele não está dando parabéns de verdade? E aí todo mundo começou a comentar essa frase do Neymar. O que deve diminuir a espontaneidade dele ainda mais. Ele não pode dar parabéns para o filho pela internet.
Porque às vezes o cara achava que parabéns entre aspas é só para dar destaque. Mas não sabia.
Tanto faz, mas você não sabe o uso da aspa, né? Não é pra ficar detonando o moleque quem deu parabéns pro filho.
Exatamente.
No Instagram, pelo amor de Deus, deixa o cara
em paz. Não, e aí acontece isso, de as pessoas pegarem no pé do cara quando ele quer fazer o mínimo, seu mínimo de espontaneidade.
Isso vai minar cada vez mais a espontaneidade.
Claro.
Vamos pro nosso giro por alguns textos do Esporte Final nessa semana. O racismo na Rússia pode destruir a Copa do Mundo. Texto do Zé Antônio Lima. Bruno Winkler vai comentá-lo?
Comento. O Zé escreveu sobre como a Rússia trata o racismo como se fosse um problema menor. E isso tem causado muito desconforto, principalmente entre os atletas negros que provavelmente estarão lá. Os atletas russos... que jogam no campeonato russo, os negros que jogam no campeonato russo, que são punidos porque reclamam do racismo que eles ouvem da arquibancada. E todo esse clima é totalmente desfavorável para uma competição que, antes de tudo, se pensa em ser uma congregação de povos. Né? A Copa do Mundo, claro, não é uma Olimpíada que tem atletas de todos os continentes, enfim. Mas é um torneio que, antes de tudo, é uma reunião de pessoas que, né, antes não querem ser distinguidas por nenhum... Sem preconceito de gênero, de raça, enfim. E a Rússia, a gente sabe, não é um país que preza pela igualdade de todos. E aí o texto aborda basicamente esse ponto. Alguns jogadores negros de potencial mundial já disseram que seria um caminho boicotar a Copa. O Yaya Touré já jogou na Rússia algumas vezes pelo Manchester City, sofreu racismo e ele levantou essa bandeira uns 2-3 anos atrás. Quando a Copa estiver chegando, se a Rússia de fato não agir para que o racismo no país seja punido de alguma forma mais veemente, pode ser que o torneio fique maculado. Eu acho que não vai deixar de acontecer, mas vai ficar maculado como a Copa do Racismo.
Posso fazer um comentário?
Comente.
Por favor. Eu adoraria que a Costa do Marfim, por exemplo, que a Federação da Costa do Marfim se manifestasse e dissesse: não vamos à Copa da Rússia.
Ah, seria
não vamos participar nem das eliminatórias da Copa da Rússia. Agora. Mas não vão fazer. Ou que o Yaya Touré dissesse: eu não vou jogar a Copa, nem eu, nem o meu irmão, nem toda a família Touré espalhada no mundo, vamos jogar a Copa da Rússia. Mas eu acho que isso não vai acontecer.
Não, é...
Eu acho legal que se discuta e que nunca tire esse assunto do foco, mas na hora que uma competição desse quilate começa a se aproximar, parece que as águas ficam calmas, sempre. Eu ouvi de vários problemas em Pequim com liberdade de expressão e várias ameaças de boicote. E eu não sei se é um poder financeiro que é mais forte na hora, que quando chega perto da competição, tudo se apazigua. E agora a gente teve uma competição na Rússia, né? As Olimpíadas de Inverno. Sim. Que também
com a questão da homossexualidade.
Exatamente, que também...
E aí uma das principais atletas russas dizendo que tem que respeitar a Zimbaeva, né?
Sim.
Respeitar as regras da Rússia...
Que a gente não gosta de homossexuais, então a gente não respeita homossexuais. Foi basicamente isso que ela falou.
Isso que ela falou. Como
assim,
se...
traduzindo.
Eu acho que
ninguém vai boicotar a Copa da Rússia porque tem muito dinheiro envolvido, tem muitos interesses envolvidos. Agora, eu acho importante, como ninguém vai deixar de ir nos Jogos Olímpicos de Inverno, eu acho importante que esses atletas continuem falando como continuaram falando na Olimpíada de Inverno. Foi uma Olimpíada marcada por essa pauta, constrangeu os dirigentes russos, os atletas russos. E eu acho que só deixando as pessoas constrangidas e criando a pauta é que você vai conseguir, talvez, quem sabe, provocar alguma...
Mas que seria genial, alguma... né? Um país de uma expressão como a Costa do Marfim na África, o melhor, ou está entre os três melhores países ali no continente.
Se você boicota a Copa, a FIFA te bota no paredão,
né?
Na hora.
Na geladeira.
Não tem...
Mariana,
não,
Lajolo.
Mas é só...
Concluindo.
Não, só queria que...
Deixa eu concluir o raciocínio.
Outros atletas que abraçassem, mas aí eu fico muito isolado.
Incluindo o Neymar.
Sim, já que o Neymar poderia, já que ele fez campanha contra o racismo lá, tudo bem.
E aí a Touré posta mensagem contra a Copa da Rússia. Aí... Neymar retuita.
Neymar concorda.
A Touré posta no Instagram que é contra a Copa na Rússia. Neymar curte a foto do Yaya Touré, enfim.
Que seja. Mariana Lajolo, a última é sua. Você foi a Cuba nessa semana e investigou por que o país despencou no quadro de medalhas, segundo a sua matéria, a pior campanha desde 67.
Investiguei a fundo o assunto. Não, mas Cuba já vinha mostrando, enfim, desde a queda do bloco comunista, Cuba vem sofrendo com uma questão de grana mesmo, não recebia mais o dinheiro que recebia dos amigos comunistas. Agora, nos últimos anos, a queda de Cuba tem sido bem grande, e nesse foi uma queda absurda. Eles ganharam 97 medalhas, o que é pouco para Cuba, que sempre ganhava mais de 100, no último PAN foi 136.
rivalizava com os Estados Unidos, né?
Brigava ali para ficar na segunda colocação sempre no quadro de medalhas e vem tendo uma queda muito acentuada. E acho que essa, a coisa da grana é uma coisa que explica. Outra é, muitos atletas deixaram Cuba, ou desertaram, ou foram embora, porque querem jogar nas principais ligas do mundo, dos seus esportes, e o governo cubano proibia. Então, você só podia ficar em Cuba, jogando em Cuba. Então, muita gente foi embora. Só nesse PAN de Toronto, parece que teve 20 deserções, e criou situações bizarras, do tipo, o time de hóquei na grama, que viajou com 11 titulares e 5 reservas, fez o último jogo com 8 atletas em campo. Porque os outros 8 foram embora. Então, tem uma debandada enorme de gente procurando melhores condições para viver e melhores condições para treinar. Agora, um levantamento que o Bruno Winkler me mostrou é que nas disputas olímpicas, né, o Cuba mostrou um desempenho melhor. Então, eu não sei se isso foi uma coincidência ou se, de repente, pode mostrar uma recuperação ali cubana nas disputas olímpicas, nos esportes que são mais caros à ilha. De repente, os caras podem estar buscando alguma recuperação com essa coisa de abertura para os Estados Unidos. No ano passado, Cuba já tinha liberado os atletas que estavam fora do país para voltar para Cuba para visitar parente. Isso é um grande gesto. E a partir desse ano está liberando, vários atletas estão podendo ter autorização para jogar fora de Cuba, porque eles perceberam que não adianta segurar os caras, tem que deixar sair, de repente se aproveitar desse intercâmbio que o cara faz fora do país. Agora o esporte cubano está, e acabou sendo, não acabou sendo um rival para o Brasil, que a gente achava que ia ser. O Brasil ali conseguiu chegar em terceiro lugar sem suar nem um pouquinho a camisa, porque Cuba não ofereceu absolutamente nenhuma resistência.
Leandro Amin, deu?
Deu.
Eu vou ler uma aqui pra você, ó. Manda Bandeira ver. Da partida é primo do meia Bosquilha. Bruno Bosquilha trabalhou no duelo entre Tricolor e Atlético Mineiro ontem. Ele é primo de quarto grau do meia São Paulino, Gabriel Bosquilha. A CBF entendeu que não era problema.
Que beleza.
Legal, né?
Legal. Achei
o Bandeirinha ser teu primo, né? Que loucura.
É. Boa.
Podia ser tema. Quarto grau, né?
Quarto grau, né? Você nem sabia quem
no
era
jogo
o cara.
Do Atlético?
Né? O Bandeirinha do jogo ontem.
Mas o São Paulo teve tanto impedimento, acho que não funcionou.
Mas aí tem a coisa reversa, né? É igual, né? Quando o pai apita o jogo do filho, né?
E o Bosquilha tava no banco, ele devia estar chateado também.
Será que
vou
quando
dar
ele...
impedimento até colocar no Bosquilha.
Mas algo que vocês conhecem, algum primo de quarto grau? Eu não sei se meu primo de quarto grau for algum Bandeirinha aí, pode ser também, né? Não sei.
É. Você é capaz de descobrir que o garoto descobriu que era primo de quinto grau, quarto grau dele,
ontem,
quando entrou,
né?
No campo, né? Nossa, o mesmo coisa. Sobrenome, nossa. Né? Lembra a tia fulana? Ah, né? Aquelas conversinhas de...
Tá no seu Instagram, tá no meu também, ó.
Ela é minha tia de décimo grau. Valeu, Leandro Amin.
Hasta la vista, baby.
Hasta la vista, baby.
Ai, nosso Arnold.
Que coisa, hein?
Monstro.
Bruno Winkler, despedidas e newsletter.
Então, amigos... Amigo ouvinte?
Amigo ouvinte.
No singular, assine nossa newsletter, acompanhe nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter. Poste fotos do Neymar.
Twitter.
Tá cheio de notícia do Neymar, vão lá.
Curte lá, curte
tem
lá.
Tem muita notícia do Neymar.
Então é isso. Valeu, até a próxima.
Até quinta que vem.
Quinta que vem, isso aí, 20h30.
20h30. Mariana Lajolo, teremos lareira amanhã na coluna da Folha?
Amanhã não, vamos trabalhar para isso nas próximas.
É difícil,
pressão,
é difícil querer embutir uma palavra numa colunista, né? Enquanto não saiu lareira, eu sigo o meu boicote, não compro a Folha só na sexta.
Boa noite.
Sem pressão, tá? Uma brincadeira.
Muito bem, boa noite. E só para completar, o podcast está no iTunes. Você pode ir lá e ouvir todos os podcasts, que é muito bacana.
E esse vai pingar lá, Esporte Final.
A Júlia é muito mais antenada que eu.
Muito mais antenada que você, né? Ainda bem que você admite isso. Sandro Macedo, valeu pela participação. Apareça aí na Central 3.
Obrigado pelo convite. Leiam todas as notícias sobre Neymar fora do campo no site F5, não nos sites de esporte, por favor. Precisamos do seu clique.
Estaremos lá.
E obrigado. Quando puder, eu volto.
Leandro Amin já soltou a música de hoje, que é...
Celebrate Skin, ou seja, pele de celebridade.
Que loucura, hein?
Sei lá.
Rodrigo Borges sempre sagaz.
Da banda, na pauta. Da banda Hole, que pra, o que é Hole?
Hole é buraco, né?
Buraco, perfeito.
E é a Courtney Love.
Courtney Love.
Courtney Love.
Ela mesma.
Viúva do Kurt.
Viúva de Kurt, faz música.
Tá um filme esquisito, né?
Tá meio esquisito. É que eu fiquei um pouco hipnotizado pelo
Kurt. Kurt é mais cantor ou celebridade?
Acho que ela é muito mais celebridade que cantor.
Sem dúvida.
Tá só roubando com essa guitarrinha.
Não, essa aí, ela virou celebridade.
Ela é muito mais viúva, né? É,
tá só enganando. Viva Courtney Love, viva o Nirvana. Bruno Winkler, que colecionava, né? É, pôsteres de Kurt Cobain na saudosa Goiânia.
Curtia, curtia.
Programa Esporte Final chega toda quinta às 8h30 da noite. Você ouve esse e todos os outros. central3.com.br, Esporte Final, cartacapital.com.br. Até a semana que vem.